principal índice da Bolsa de Valores de São Paulo fechou pela primeira vez acima dos 106 mil pontos.
Fomos responsáveis, caímos em conto do vigário e não fizemos sem fazer o que o resto do mundo já fez.
Carry out the peaceful transfer of power as we have for more than two centuries.
Você está ouvindo o Terraço Cash. Aqui você aprende sobre economia, política e assuntos afins do jeitinho que só o Terraço Econômico tem. E aí, pessoal, tudo bem? Caio Augusto, diretamente de Ourinhos, para mais um episódio, o que inicia a temporada de análises da equipe do Terraço Econômico em 2021, o episódio 230 do meu, do seu, do nosso Terraço Cast. É isso aí, galera, já estamos de volta. E se eu falo estamos de volta, vocês já sabem, né, quem tá de volta comigo, o nosso trio favorito, vamos a eles. E aí, Vitor, tudo bem?
Fala, Caio, fala, pessoal, tudo bom?
Fala, Renata, tudo bem?
Olá, pessoal do podcast do Terraço, tudo bem com vocês? Aqui é a Renata falando, a gente tá voltando agora com os nossos podcasts em 2021. Espero que não seja aí a versão 2.0 de 2020, né? Mas vamos lá. Como vocês sabem, eu trago para vocês sempre as notícias aqui dos Estados Unidos e também, como eu sou médica, um pouco da atualização do que a gente tem a respeito da pandemia e do Covid-19.
E aí, Raquel, com previsão do tempo e tudo, que senão o pessoal me cobra aqui.
Olá, meus queridos. Queridos ouvintes, Caio, Renata, Vitor, meus companheiros de podcast, um feliz 2021 para todos vocês. Parece até estranho, porque já aconteceu tanta coisa esse ano que nem parece mais que dá para dar feliz ano novo. Mas é isso, começamos 2021, começamos com o podcast e, obviamente, né, eu não poderia esquecer falar aqui da minha maravilhosa previsão do tempo no momento, né, aquela previsão que fala como o tempo tá naquela hora. Na verdade, é o passado do tempo, né, porque quando vocês ouvem isso, já aconteceu. Sem mais delongas, falo aqui de São Paulo, né, onde faz muito, muito, muito calor. Parece que o verão resolveu, assim, lembrar que ele tem que acontecer em janeiro. Nessas últimas semanas, tá um calor bizarro. Então, seguimos aqui do famoso Saara.
Então é isso, pessoal. Sem mais delongas, porque vocês estavam com saudade e eu também, vamos pro primeiro assunto do episódio de hoje. Vitor, conta pra gente sobre o rumo que a Selic tomou recentemente nessa última reunião do Copom e também sobre essa questão toda aí de um fórum no Reddit que tá chacoalhando Wall Street. Conta pra nós isso aí.
Bom, acho que em termos de política monetária, a gente teve a divulgação da ata do Copom. O Copom se reuniu na semana passada, manteve a Selic em 2%, mas soltou uma ata que a gente chamaria de hawkish, né? Que é uma ata que indica que ele tá próximo de fazer um aperto na chamada política monetária, né? Quer dizer que ele pode começar a subir a Selic em breve. Lembrando que essa foi a reunião que ele abandonou, chamado Forward Guidance, né? Que nada mais é que um compromisso dele de manter os juros em um determinado nível por um determinado período de tempo, né? Durou 4 reuniões, o Forward Guidance, não foi, né? Como poderia dizer, não durou muito tempo o Forward Guidance Tupiniquim, enquanto nos Estados Unidos e na Europa o Forward Guidance durou anos, inclusive, até aí a recente mudança, pelo menos nos Estados Unidos, de ir pro que a gente chama de Average Inflation Target, né, ou sistema de metas de inflação por média de tempo, né, então inflação fica abaixo da meta por um tempo, depois ela tem que ficar acima da inflação um tempo pra na média ela tá acima da meta, pra na média ela tá no centro da meta. Então, abandonamos Forward Guidance, voltamos para aquele antigo framework do balanço de riscos, que nada mais é que o Banco Central pondera todos os cenários possíveis, né, atribui uma expectativa futura, e se a probabilidade do cenário, né, da média dos cenários ruim é uma média dos cenários, e aí ele toma a decisão. Então, se o fiscal, se ficar muito claro que o fiscal vai piorar, ele pode subir juros. Se a atividade estiver muito forte, ele sobe juros. Todas as medidas de inflação estiverem altas, ele sobe juros. É um momento interessante. Os núcleos de inflação estão pressionados, estão ficando mais altos que a média, mas ainda nada muito, como poderia dizer, muito preocupante. A inflação subjacente, né, que são esses núcleos, estão um pouco mais altos. A inflação surpreendeu. Recentemente, tudo é choque externo, né? Preços de commodities, combustíveis, no geral, tudo isso tem pressionado para cima a inflação e tem ficado na economia, né, esses choques, esses preços têm sido repassados. A gente viu os IGPs, né, na lua, né, andando a 20% IGPM em 2020. Então tudo isso tem ficado na inflação, que preocupa Banco Central. Mas é um ano, assim, com muitos desafios. Tem a questão do fiscal, que pode ser prejudicial, tem a questão da atividade econômica não se recuperar na velocidade que a gente esperava, tem que lembrar que os auxílios cessaram, o desemprego vai continuar alto, e lembrando, 40% do IPCA são serviços, que é o setor mais afetado pelo lockdown. Então, um cenário bem difícil aí pro Banco Central na frente. O segundo ponto que o Caio pediu para eu comentar aqui é o que tá acontecendo com as ações nos Estados Unidos, né? A gente viu as ações da GameStop saírem de $50 para $350 em 2 dias, né? Isso tem acontecido com outras ações, como Nokia, como AMC. O que tá acontecendo, né? Basicamente, os investidores de varejo, de um grupo no Reddit. O Reddit é um site que é um monte de páginas, tipo um fórum da internet, para quem é mais velho, né? Da minha época dos primórdios da internet, aí vai lembrar dos fóruns, que é um lugar onde você ia lá e postava alguma coisa antes das redes sociais. O Reddit é uma espécie de fórum misturado com rede social. E tem uma página que chama Wall Street Bets. E os caras descobriram que se muita gente se mobilizasse e começasse a comprar ações de empresas que estão shorts, com grandes vendedores short selling, né? Ou seja, muita gente apostando que a ação vai cair, né? Vendidos na ação, eles podem criar o que a gente chama de short squeeze. Ou seja, tanta gente começa a comprar que quem tá, o preço começa a subir, quem tá vendido tem que ir lá e jogar essas ações, comprar ações no mercado para diminuir a sua posição ou zerar a sua posição. E muitas vezes isso, quando acontece correndo, o preço da ação explode. É o que aconteceu com a ação da GameStop, que é uma loja de jogos, né? Ninguém mais compra jogo físico, você entra no PlayStation Store, no Microsoft Store e baixa o jogo, né? Não tem mais o CD, a mídia física do CD. Então, a GameStop é uma empresa com vários problemas, então tinha vários short sellers e agora, né, dois fundos grandes, o Melvin Capital e o Point72. Point72 é o fundo Steven Cohen, que o Steven Cohen é o Bob Axelrod da vida real. Então, tendo problemas e provavelmente tendo que ser resgatado, pediram o arrego para Citadel, que é um super fundo, para emprestar dinheiro para eles conseguirem sobreviver aí e aguentar. É muito interessante isso que está acontecendo. Os investidores de varejo, principalmente numa plataforma nos Estados Unidos bem famosa, onde esses caras operam, que chama Robinhood. Vamos ver o que vai acontecer nos próximos dias. Tem muita opção, né? Ou seja, é opção de compra dessas ações do GameStop é $500. O Elon Musk botando lenha na fogueira, falou que se chegar a $1,000, ele põe a logo da GameStop no foguete da SpaceX e manda para a Lua. Ou seja, tem uma certa frenesia, uma certa bagunça aí. Uma informação que eu acabei de ver, o fundo do Steven Cohen, o SEC, tá 72%, tá 15% para baixo já no mês, por causa desse short squeeze que eles levaram. Bem interessante ver aí os investidores, pessoas físicas, dando um suor aí na turma do Wall Street. E meio que é uma manipulação de mercado, coletivamente, né? Muita gente falando junto, não tem ninguém por trás disso, mas é manipulação de mercado.
Primeiramente, sobre a Selic, esse abandonar do Forward Guidance coloca um fator surpresa, né? Entre aspas. Porque de agora em diante vai ficar um pouco mais difícil, apesar do Banco Central ter aberto aí no final do ano passado os modelos que utiliza para sua tomada de decisão, fica um pouco mais difícil da gente ter algumas certezas, né? Entre aspas, de que a Selic vai ficar nesse patamar por um tempo maior. Agora, com esse abandonar do Forward Guidance, o que significa é que outros fatores podem mover a Selic para cima e um aperto monetário pode sim estar mais próximo do que a gente imaginava até poucos meses atrás. Mas você que seguir aqui nos acompanhando vai seguir sempre atualizado sobre a questão dos juros e da política monetária como um todo em Terra Brasilis. E referente ao segundo caso, bem, os mais saudosistas, os que estão aí, né, já há um certo tempo no mercado de trabalho, alguma coisa do tipo, vão se lembrar do BlackBerry, né, aquele celular com tecladinho, celular corporativo e tudo mais. Até a BlackBerry, daquele celular que vocês já estão lembrando aí, foi renascida por esse movimento. Muito doido isso, né? Quem diria que um grupo que começou com memes de mercado seria capaz de tamanho estrago em Wall Street? Uma coisa interessante que o Victor não falou, eu achei que ele ia comentar, então eu vou comentar para vocês. Sabe quem, curiosamente, e não tem nada a ver com esse grupo, tá? Inclusive, já disse, já se manifestou dizendo que acha um grande absurdo esse aumento que tá acontecendo agora e tudo bem e tudo mais, mas sabe quem estava posicionado nessa ação da GameStop? Ele mesmo, Michael J. Burry, aquele médico que você ouviu esse nome, você já lembrou, mas caso você não esteja se lembrando, alguns fatos sobre ele em alguns anos antes de 2008, de ter apostado contra o mercado imobiliário dos Estados Unidos, foram, dentre outros aspectos, né, outros personagens também aparecem, foram originários tanto do livro quanto do filme The Big Short, né? A Grande Aposta. Filme esse que é magnífico. Recomendamos aí que vocês assistam. Porque, no caso, esse filme, ele fala sobre muitas questões que levaram aí à crise de 2008 e como alguns aspectos de irracionalidade, se me permitem chamar dessa maneira, seguem acontecendo. Enfim, só um paralelo aí. É uma coisa que já deixa 2021 com um ar muito característico de tem muita coisa louca acontecendo, né? Hedge funds tomando porrada do mesmo jeito que eles jogam todos os dias, né? Enfim, 2021 já começou emocionante para dizer o mínimo. Vamos então para o segundo assunto do episódio de hoje. Renata, levanta para os nossos queridos ouvintes o glorioso Boletim Internacional.
Vamos começar então pelas boas notícias, né? Em geral, eu prefiro começar pelas boas notícias para a gente não ficar tão deprimido. Então, o que a gente tem de novidade, né? Desde o último podcast, quando a gente falou na última vez, as vacinas estavam começando, a gente comentou as primeiras vacinações no Reino Unido e agora a gente já teve aí, né, campanha de vacinação começando em diversos países. Inclusive, finalmente no Brasil, a gente começou a vacinar no começo da semana passada, no domingo, com a Coronavac. E aí temos aí, quem sabe, uma expectativa de aumentar a vacinação. Os países que mais vacinaram até agora em percentual da população foi Israel, né, que já vacinou mais de 20% da população, então lá a gente já está conseguindo ver até uma queda do número de casos, de mortalidade, então isso é importante. Os Estados Unidos também estão bastante fortes na vacinação. É claro que aqui nos Estados Unidos é mais demorado porque a população é muito maior do que a de Israel, né, num país também muito maior, mas o Joe Biden falou que já está querendo passar para vacinar cerca de 1,5 milhão de pessoas por dia, está recrutando tropas, inclusive, que estavam trabalhando, tropas militares estavam trabalhando em outros lugares e fora para vir ajudar na campanha de vacinação. Então quer chegar aí nesse 1,5 milhão de doses por dia. A Pfizer também já anunciou que está aumentando a produção, que deve mandar mais 200 milhões de doses para os Estados Unidos antecipadamente. Então isso é uma boa notícia aqui para os Estados Unidos. O que a gente está vendo, na verdade, né, vocês estão acompanhando tanto quanto eu, é uma guerra pelas vacinas, né? A gente tem aí um problema mais de oferta do que de demanda, ao contrário do que o governo brasileiro falou no começo, né? Vamos ver se tem demanda pelas vacinas. Na verdade, tem muita demanda e as empresas não estão conseguindo atender a produção no ritmo que os países querem comprar as vacinas. Isso porque as vacinas são, claro, uma política, inclusive uma política pública, uma política econômica bastante interessante. Pra vocês terem uma ideia, as doses de vacina, o custo de uma dose de vacina fica entre 3 e 30 dólares, né? As vacinas mais caras, essas de RNA mensageiro, como a vacina da Pfizer, ficam em torno de 30 dólares a dose. Quer dizer, é um preço caro para a vacina, mas é um preço muito barato pelo benefício que ela pode trazer em termos econômicos de vidas, enfim, de saúde também, não só em termos econômicos, mas como a gente aprendeu aí o ano passado inteiro, essas duas coisas estão bastante relacionadas. O que a gente está vendo de polêmica em relação às vacinas também é a questão das filas, né? Então, assim, vários países estão tentando organizar um esquema de prioridade. Então, vacinando primeiro os profissionais de saúde, as pessoas mais idosas, que são os mais vulneráveis, né? Onde a taxa de mortalidade da pandemia é mais alta. E aí, escalando aí para pessoas da linha de frente, idosos, né? Menos idosos e depois para a população em geral. E aí você tem aí um dilema, né? De o quão preciso você quer ser nessa justiça da fila, na organização da fila, e quanto que isso pode atrapalhar um pouco a logística e diminuir a velocidade de distribuição das vacinas, né? Então, vamos supor, se você vai vacinar um hospital, é melhor você vacinar todo mundo que trabalha nesse hospital de uma vez ou vacinar primeiro só os muito idosos de todos os hospitais e depois ir escalonando? Às vezes é mais fácil você não ser tão rígido na priorização e vacinar mais gente de uma vez do que ser muito rígido. Enfim, são esses dilemas que estão sendo discutidos, e no Brasil também tem todo um debate a respeito de se vale a pena ou não você trazer vacinas importadas pela rede privada. Teoricamente, é melhor você concentrar a esquema de vacinação numa campanha única nacional, mas como a gente já viu no Brasil, a gente já teve até um início da campanha começando no estado de São Paulo por ineficiência ou atraso do governo federal. Então, da mesma forma que os estados estão se virando, as empresas, a iniciativa privada também está se virando, e eu acho que isso é mais um reflexo da demora e da ineficiência do governo federal. O ideal era ter um processo único, unificado, mas é melhor esse processo processo descentralizado e meio caótico do que nada. Então, vamos ver como é que fica também essa questão das vacinas privadas no Brasil. Outro debate que a gente está vendo em termos de vacina, e aí é mais na comunidade científica e menos um debate político, é na questão das doses. A maior parte das vacinas que estão sendo aplicadas hoje, né, as vacinas da Moderna, da Pfizer, da Coronavac, elas foram testadas, da Oxford também, foram testadas no esquema de duas doses, que é como normalmente você faz a maior parte das vacinas, né? Você dá uma dose para provocar o sistema imune e desencadear uma resposta imunológica e uma segunda dose de reforço para que essa resposta seja ainda mais forte. Mas como a gente está numa corrida contra o tempo, né, querendo imunizar o maior número de pessoas o mais rápido possível, mesmo que seja talvez uma imunização mais fraca, há um debate na comunidade científica se vale a pena ou não adiar a segunda dose, né, adiar esse reforço da vacina, dado que a gente tem um problema de oferta, e vacinar com uma dose uma quantidade maior de pessoas. O problema dessa estratégia é que ela não foi testada, né? Todos os testes clínicos de eficiência de vacina foram feitos com duas doses e não com uma. Então a gente não tem muita certeza de quão protegido está uma pessoa que só recebeu uma dose da vacina. Então é esse dilema também, né? De você vacinar menos pessoas e ter uma imunidade mais fraca, ou enfim, você vacinar mais pessoas com uma imunidade mais fraca ou menos pessoas completamente. Então esse é um debate que a gente está vendo na comunidade científica também, e por isso acontece porque a gente está realmente numa corrida contra o vírus, né? E essa corrida, ela se tornou mais importante quando a gente está vendo o surgimento de novas variantes, como a gente viu acontecer, né? Apareceu uma variante nova no Reino Unido, uma no Sul, na África do Sul, e agora uma nova em Manaus. Deve se pipocar, né? Porque conforme esse é um vírus que contagiou muita gente, ele é muito contagioso, né? A infectividade dele é muito alta. Então, ele entrando em contato com o organismo de muitas pessoas, a tendência é que esse vírus aí vá sofrendo mutações por esse processo de replicação, que vai gerando erros, às vezes, a maior parte desses erros em geral são maléficos para o vírus nessas mutações, mas podem acontecer mutações, como a gente está vendo aí, de que tornam o vírus mais perigoso, mais contagioso ou até mais mortal. Então a gente precisa imunizar as pessoas o mais rápido possível para evitar isso, inclusive evitar que apareçam aí variantes que consigam escapar da imunização pela vacina. As evidências que a gente tem até agora, aparentemente isso não aconteceu ainda, né? As vacinas que a gente tem hoje conseguiriam oferecer imunidade, inclusive para essas variantes que já apareceram, mas a gente tem pouco teste com relação a isso, né? São mais, enfim, informações aí da biologia, né? Teóricas e menos testadas. Então, a gente precisa realmente correr com o processo de vacinação, de imunização, e ser mais rápido aí do que o vírus nas suas mutações. Esse é outro dilema que a gente tá vendo, né? A má notícia vem disso, né? Da gente de estar aparecendo as cepas aí, variantes do vírus, que parecem pelo menos ser mais contagiosas, se não mais mortais. E a gente viu vários problemas, inclusive um problema muito sério e muito triste que aconteceu em Manaus recentemente, que decorreu de uma série de fatores, né? Eu acho que foi aglomerações de final de ano, mau comportamento em geral dos políticos e da população em relação às medidas de distanciamento social durante as festas de final de ano e começo do ano. E somado a isso, né, uma variante do vírus aí mais contagiosa, a gente teve um colapso do sistema de saúde em Manaus e pacientes ficando, inclusive, sem oxigênio. Uma situação aí desesperadora, caótica, muito triste, que aparentemente, pelo menos no curto prazo, tá equacionada, mas que pode aí começar a pipocar em outros lugares se a gente perder essa corrida contra o vírus. Então é muito importante que a gente não só acelere o processo de vacinação, como também continue se cuidando o máximo possível para evitar que o vírus se espalhe mais e infecte um número muito grande de pessoas ao mesmo tempo, né? Inclusive, alguns países, por exemplo, da Europa, estão até já proibindo o uso de máscaras de pano feita em casa, exigindo máscaras cirúrgicas ou máscaras N95, que efetivamente dão uma proteção individual um pouco maior do que as máscaras de pano. Tudo isso para evitar uma contaminação muito grande novamente, né? Como a gente está falando desde o começo, um colapso no sistema de saúde. Então, assim, a gente tem que pesar essas duas coisas, né? A gente começa a vacinar, as pessoas começam a ficar mais otimistas, né? A gente está vendo em Israel uma queda no número de casos, de mortalidade. Então, às vezes as pessoas começam a afrouxar as medidas de distanciamento, mas elas ainda são importantes, porque enquanto a gente não atingir a tão famosa imunidade de rebanho, que só vem com a vacinação, a gente ainda vai ter que conviver com esse vírus aí por algum tempo. Mudando um pouco de assunto só e falando rapidamente de economia, né, de política aqui dos Estados Unidos, o Joe Biden finalmente assumiu no dia 20, né? Vocês devem ter acompanhado aí aquela grande confusão que aconteceu no começo do ano, no dia 6 de janeiro, quando apoiadores do Trump invadiram o Capitólio e fizeram aquela confusão toda, que acabou até desencadeando mais um novo pedido de impeachment pro Trump. É um impeachment aí que ele já saiu do governo, mas ainda tá sendo discutido e debatido, porque se ele acabar, o impeachment dele for aprovado pelo Senado, que é muito improvável, né, porque exigiria uma maioria que os democratas não têm, apesar dos democratas terem conquistado a maioria do Senado, eles não têm a maioria para aprovar um impeachment do presidente Trump, ex-presidente Trump, né, que Deus o tenha. E aí, se isso acontecesse, ele perderia os direitos políticos, mas eu acredito que isso não vai acontecer. A gente teve hoje a aprovação pelo Senado da Janet Yellen. Ela é a primeira mulher a ser a secretária do Tesouro dos Estados Unidos, então o nome dela foi confirmado, então a gente tem aí essa boa notícia, né? Ela é uma pessoa muito considerada nos meios econômicos, no mercado, considerada muito competente, e vai ser aí a nossa secretária do Tesouro. Só terminando aqui falar de economia, o FMI soltou uma projeção de crescimento econômico dos países agora para 2021. O país que está liderando a projeção do FMI é a Índia, com 11,5% de expectativa de crescimento do PIB indiano, seguido pela China, com 8,1%. Acho que são dois países aí que estão na linha de frente, inclusive na produção, né, de medicamentos, insumos, vacinas. Então, certamente são os países que mais vão se aproveitar aí dessa retomada do crescimento econômico em 2021. Mas a gente tem vários países crescendo forte também, inclusive os Estados Unidos, com uma projeção de crescimento de 5,1% para 2021. Vários países da Europa, como Espanha e França, também crescendo nessa faixa dos 5%. México com uma projeção de 4,3%. E o Brasil, infelizmente, aí com uma projeção relativamente baixa de crescimento por ano, pelo FMI, de 3,6%. O Paulo Guedes deu uma declaração hoje, né, numa apresentação que ele fez para o Credit Suisse, falando que se a gente parar de atirar pedra um no outro, o Brasil pode crescer em torno de 5% ao ano. Eu não sei aí se não é mais uma bravata dele do que qualquer coisa, mas vamos esperar, né, de que ele esteja certo e de que o Brasil consiga aí melhorar a produtividade e, quem sabe, atingir um crescimento econômico um pouco menos decepcionante nesse ano.
Sobre o Corona News, algumas observações aqui que eu gostaria de fazer, só complementando você, Renata. A guerra pelas vacinas é algo que você que nos acompanha aqui já sabia. O primeiro passo foi termos as vacinas e vê-las aprovadas, né, em diferentes locais do mundo. Agora nós estamos na fase e precisamos vacinar todo mundo. Vai ser mesmo mais como uma maratona do que como uma corrida de 100 metros rasos. Dada essa limitação de oferta de vacinas, priorização é uma coisa necessária. E como você bem disse, Renata, isso não é trivial. O que seria priorizar, né, na prática? Sobre isso de uma dose ou duas, uma coisa que é legal da gente informar, né? Como você bem disse, Renata, nós terminamos o ano passado, em episódios nossos da equipe, falando sobre a expectativa de vacinação, o começo da vacinação no Reino Unido e tudo mais. Mas agora que nós já temos duas vacinações acontecendo aqui, né, no Brasil, da Coronavac e da vacina de Oxford, né, da AstraZeneca, é importante lembrar vocês que a da Coronavac, levando-se em conta as duas doses, a primeira dose é um dia, a segunda dose é 14, 21, 28 dias, é dentro de um mês a segunda dose, né? E a de Oxford tem um horizonte maior, né? A segunda dose, a dose de confirmação aí, como a Renata bem nos apresentou, ela vem em 3 meses. É importante que a vacinação seja rápida para jogar a curva mais forte para baixo, de casos, de mortes e tudo mais. Essas vacinas que saíram agora, provavelmente, não vão resolver o problema, mas elas vão aliviar a situação até que soluções mais permanentes, e eu não estou dizendo que a vacina não seja uma solução, mas só estou dizendo que novas variantes podem surgir, novos obstáculos podem surgir, mas da doença, como nós a conhecemos até agora, essas vacinas vão nos ajudar, né, a jogar essa taxa de contaminação para baixo, isso é muito importante. Mas, provavelmente, não vai ser isso que vai resolver o problema, mas só vai aliviar e vai permitir com que a ciência ganhe tempo para soluções mais permanentes estarem disponíveis logo logo. Em todo caso, sigam tomando cuidado. E sobre o caso Trump, a mostra de que as instituições do Tio Sam são muito mais fortes que as daqui é de que isso do Capitólio, que a Renata contou que aconteceu no dia 6, aliás, eu falei a Renata contou, mas só se você realmente não estava nesse planeta, que você não viu o que aconteceu, né? Mas enfim, esse tipo de coisa não vai sair de graça. Prisões já estão acontecendo e o próprio Trump não deve ficar sem punição sobre isso. E, lembrando aí esse último aspecto, Renata, que você nos levantou, né? Crescimento vindo forte no mundo todo. E aqui, será que a gente vem também, né? Vamos seguir de olho. E, por favor, hein, pessoal, não vamos tacar pedra um no outro. Vamos ajudar o ministro liberal aí, hein? Brincadeiras à parte, vamos então pro terceiro assunto do episódio de hoje. Raquel, a gente tem ouvido cada vez mais falar das eleições nas casas legislativas, né? A Câmara e o Senado. Explica para os nossos queridos ouvintes por qual motivo nós devemos ficar atentos a essas eleições.
Pois é, toda essa discussão, né, política sobre a eleição no Congresso, ela parecia muito distante, né? Quando a gente olhava aí o ano passado, tinha tanta coisa acontecendo, principalmente essa pequena pandemia que tá tomando conta do mundo, que as discussões no Congresso aqui brasileiro parecem discussões até longe da realidade, né? Ou, assim, menos importantes. Mas, na realidade, a gente tá desde o fim do ano, né? Desde o meio de dezembro aí, desde próximo do Natal, quando o Congresso entrou em recesso, né? Enfim, todo mundo saiu ali pra ter um breakzinho, né? A gente tá nessas discussões desde a volta aí. O mundo político só se fala nessas eleições, né? São as eleições para presidente da Câmara e presidente do Senado. Por que que elas são tão importantes? Então, o presidente da Câmara e o presidente do Senado, eles têm um poder, eles têm, né, um poder muito, muito importante. Poder importante parece até um eufemismo, mas é bem importante para qualquer governo, tá? Qualquer pessoa, qualquer presidente que estiver ali no poder executivo, porque eles basicamente pautam o debate, né? Eles definem o que vai ser votado, o que não vai ser votado, o que vai ser aceito a emergência, né? A urgência, o que não vai, né? Eles definem se um processo de impeachment vai passar a ser votado ou não. Então, tudo isso passa ou pelo presidente da Câmara, ou pelo presidente do Senado, ou por ambos. Então, essa posição pode parecer muito assim, fofoca, né? Picuinhas de Brasília, coisas dos corredores, muito longe da nossa realidade. Mas não, isso tem um efeito bem grande aqui na nossa realidade. A gente viu que a gente teve aí presidentes da Câmara, por exemplo, como o Eduardo Cunha, né? Aquele que está lá preso, tentando ali recentemente, né? Que ele tá ali tentando diminuir a sua pena, né? A gente teve também aí os últimos, né? O Rodrigo Maia e o Davi Alcolumbre, que estão aí no poder há algum tempo. Então, no ano passado teve toda uma discussão de se eles podiam ser reeleitos, não podiam, né? Muita gente achou que ia ter uma decisão ali no STF em favor da reeleição, mas no fim, né? Surpreendeu a todos numa novela cheia de reviravoltas que eles não puderam concorrer à reeleição nenhum deles, né? Nem o Rodrigo Maia, nem o Davi Alcolumbre. E aí o que aconteceu foi que o Rodrigo Maia, lá na Câmara dos Deputados, né? Ele apoiou hoje o presidente da Câmara dos Deputados, né? Antes que tenha a eleição de outro, ele apoiou o candidato Baleia Rossi, né? O Baleia Rossi, ele é ali do MDB, né? Aliado ao Rodrigo Maia, e ele tá concorrendo à eleição da presidência da Câmara dos Deputados. Já o outro candidato é o Arthur Lira. O Arthur Lira, ele está sendo apoiado pelo governo, né? Pelo executivo, e ele é do partido do Progressistas. Então, quais são as principais diferenças, né? Eu acho que nesse momento, uma questão importante de falar da própria eleição, né, antes de falar da diferença dos candidatos, é que essa eleição, ela é particularmente incerta, porque o voto é secreto. Então, tem muitos placares, né, muitas contagens de quem vai votar em quem, né, na quantidade de votos, sendo que tem muita traição. Então, hoje, né, ao que a maior parte dos levantamentos indicam, o Arthur Lira está na frente para disputa na Câmara. Mas como isso, enfim, tem muita traição, as coisas dão reviravoltas aí, principalmente por causa do fato das eleições serem secretas, né, o voto ser secreto, então a gente não pode dizer ali, né, tem menos certeza ainda numa votação dessas no Congresso. Então, qual que é a principal diferença, né? Os dois candidatos, eles têm se colocado em algumas pautas de uma maneira parecida, então falado em favor aqui no ponto de vista econômico, né, falado em favor de uma pauta reformista, de reformas em defesa de reformas estruturais, né? O Baleia Rossi é aquele que tem encabeçado as discussões de reforma tributária, então a gente deve esperar, e se o Baleia for o vencedor, né, for o novo presidente da Câmara, a gente deve esperar uma força maior aí sobre a reforma tributária. Já o Arthur Lira, por ser o candidato, entre aspas, do governo, né, eu digo entre aspas porque é muito fácil haver esse apoio agora e depois começar a mudar de ideia, não apoiar exatamente aquela mesma agenda ali, principalmente econômica, né, que às vezes é tida como impopular. Eu não gosto dessa palavra porque pra mim, enfim, não tem nada de impopular em medidas que sejam positivas pra economia, mas de qualquer maneira pode ser que, enfim, mude de ideia ao longo do tempo, né. Mas o Arthur Lira, ele tem se colocado aí mais um pouco mais vocal até sobre as pautas de costumes, né? Então existe ali uma chance de uma eventual vitória do Arthur Lira fazer com que o foco e a priorização do governo passe a ser mais na pauta de costumes do que na pauta econômica, por exemplo. Mas ele já se colocou, já, enfim, suas primeiras, né? Os seus primeiros posicionamentos em relação à agenda econômica foi de respeito à responsabilidade fiscal e etc. Mas ambos, tá? Tanto Baleia Rossi quanto Arthur Lira já se colocaram também, né? Já defenderam a manutenção de ou da manutenção do auxílio emergencial para esse ano, ou a criação de um novo programa de transferência de renda, o aumento do Bolsa Família. E também, quando a gente olha lá para o Senado, a gente tem os dois candidatos que são a Simone Tebet e aquele que não é o nome do executivo, né, do governo. E temos aí o Rodrigo Pacheco, que é o nome favorito e é o que está sendo apoiado pelo governo. Então, a gente tem também o Rodrigo Pacheco se colocando, já defendeu publicamente aí, que também acha que provavelmente será preciso mais uma rodada de auxílio emergencial. Ele chegou a falar numa reunião recente de um valor entre 20 e 50 bilhões, né? Ah, nada demais, entre 20 e 50 bilhões. Toda essa discussão sobre o auxílio emergencial só é uma mostra de quão importante, né, é essa eleição para o presidente da Câmara e do Senado. Então, é difícil dizer, eu acho que do ponto de vista econômico, é muito difícil dizer assim, ah, um vai ser melhor e o outro vai ser pior, né? Eu acho que os dois, em ambas as casas, né, tanto no Senado quanto na Câmara, eles vão ter pontos negativos, pontos positivos aí pra agenda econômica, né, pelo menos do meu ponto de vista. Então a gente deve, eu acho que o importante é saber ler, né, exatamente pra onde cada um desses vai pender, né, pra saber quais são os maiores riscos na agenda econômica. Então, por exemplo, a gente tem ali, como eu falei, o Arthur Lira tem um posicionamento mais, enfim, o posicionamento que tem mais alinhado ao governo é a parte dos costumes. Então, eu acho que o grande risco ali seria uma falta de priorização, por exemplo. Mesmo que ele não tenha grandes posições muito fortes sobre temas importantes. Já o Baleia Rossi vai ter uma priorização maior na reforma tributária. Mas como tem feito oposição ao governo, também não se sabe se ele vai trazer uma oposição de medidas importantes, como, por exemplo, a PEC emergencial, né? Uma oposição só por ser oposição, ou se ele vai querer andar ali, colocar debaixo do braço algumas medidas importantes, né, fiscais, assim como fez, por exemplo, o Rodrigo Maia, que colocou ali debaixo do braço a reforma da Previdência e tomou aquilo como uma própria vitória, né, uma vitória pessoal ali de que ele foi, como presidente da Câmara, foi ali um dos principais articuladores da própria reforma da Previdência, que era um projeto do governo federal. Então, eu acho que tem, enfim, tem prós e contras aí pros dois lados, e no Senado também. É, acho que no Senado a eleição tá um pouco menos acirrada, né, há maiores sinalizações de que será o Rodrigo Pacheco, né, que é o candidato aí alinhado ao governo, mas de novo, alinhado mais ou menos, né, até a página 2. Então vamos ter que seguir tudo isso com bastante afinco. Nessa eu não vou falar que é uma nova novela, porque eu acho que essa novela, né, ela é um capítulo daquela nossa novela preferida, que é o Brasil e o Fiscal, que ela só perde pra novela do Brexit, né, que encerrou o ano passado, eu nem acreditei que isso aconteceu, mas gente, encerrou, mas não encerrou, né, encerrou faltando um monte de detalhe pra aquele acordo ali do Brexit, mas eu não vou mudar de assunto, só pra contar pra vocês aqui que essa novela no Congresso, ela faz parte da nossa novela O Brasil e o Fiscal, por quê? Porque a política, né, o risco político, o risco fiscal, eles são irmãos gêmeos siameses, né, a gente sabe que as medidas, por exemplo, toda essa discussão sobre PEC emergencial, sobre auxílio emergencial, né, sobre se vai furar teto, não vai furar teto, tudo isso acontece no âmbito político, são todas as faces aí do risco fiscal.
O Brasil é um país tão louco que poucos que estão nos ouvindo vão se lembrar de que o Bolsonaro apoiou o Maia a ser reeleito. Para quem não se lembra, o Maia entrou como presidente tampão depois da saída do Eduardo Cunha e ele acabou entrando no período, né, Bolsonaro, meio que apoiado por ele ali de alguma maneira, né? Essas defesas antes de entrar, ah, eu sou governista, não sou governista, podem significar quase nada na prática, tá, pessoal? Independente de quem levar, tanto na Câmara quanto no Senado, os desafios continuam sendo imensos. Dentre eles, um dos que deve tomar muito a pauta das nossas discussões também, o equilíbrio cada vez mais complicado entre o lado fiscal apertado. 2021 será o oitavo ano seguido em déficit fiscal, daqui a pouco a gente fecha uma década em déficit fiscal, e a necessidade ainda presente de recursos para aliviar a pandemia, que, como a gente sabe, continua entre nós. E também, lembrando aqui, você que nos acompanha direto aí todas as semanas, você vai lembrar que desde o meio do ano passado o governo coloca em pauta um programa que, segundo o próprio governo, a partir do momento que o auxílio emergencial deixasse de existir, viria a substituir o Bolsa Família. Era renda cidadão, depois renda Brasil ou renda Brasil, depois Renda Cidadão, tanto faz a ordem aí, mas os dois entraram na pauta e saíram na pauta no decorrer de algumas semanas. E o que aconteceu no frigir dos ovos é que nós chegamos aqui ao final de 2020, com o auxílio emergencial tendo sido encerrado. Estamos em 2021, não temos auxílio emergencial e não temos programa substitutivo. Então temos aí mais de 20 milhões de pessoas que cruzaram para baixo a linha da pobreza assim que os fogos estouraram, anunciando a chegada do ano de 2021. No final das contas, pessoal, pelo visto 2021 tá com toda a cara de ano de transição. Vamos ver se vai ser uma transição com reformas ou com populismo. Vale seguir ouvindo cada um dos episódios para vocês acompanharem as nossas análises. Vou então me despedindo aqui do meu, do seu, do nosso trio favorito. Valeu, Vitor, muito obrigado pela sua análise desapaixonada e te aguardamos no próximo episódio.
Bom, pessoal, é isso. Um abração e até a próxima.
Muito obrigado também, Renata. O pessoal tava com saudade, já tava cobrando aqui as análises, né? O pessoal pedindo, até tive que dar um pequeno spoiler no final do episódio passado, né? Pra falar que a gente voltava na sexta-feira, o pessoal já tava eufórico. Muito obrigado pela sua grande análise e te aguardamos aí no próximo episódio.
São essas aí as notícias, as novidades que eu tenho para vocês aqui do front Covid, pandemia e também um pouco dos Estados Unidos, e voltamos aí na semana que vem com mais novidades para vocês, tá bom? Um beijo e até lá.
E muito obrigado, Raquel, também, essa moça maravilhosa que sempre tem uma análise além da previsão do tempo, também de aspectos políticos e aspectos institucionais aqui do nosso glorioso TerraçoCast. Muito obrigado, Raquel. E também te esperamos no próximo episódio.
É isso, pessoal. É isso, Caio. Muito feliz de estar aqui de volta nesse meu espaço de falação preferido da semana, em que eu tenho espaço até para falar sobre a minha previsão do tempo maravilhosa, que eu olho pela janela e prevejo o que eu estou sentindo. E vejo vocês, entre aspas, falo com vocês a semana que vem. E eu espero que nesse ano eu traga muito mais notícias um pouco melhores do que ao longo do ano de 2020. Mas que o mais importante é que a gente nunca morre de tédio no Brasil.
Recadinhos finais pra você que já sabe disso, né? Pra você que nos acompanha na esteira, dando uma voltinha de bike, na academia, se você estiver indo na academia, fazendo a barba, dando uma volta de carro no intervalo do home office, indo pro trabalho, enfim, independente de como você nos acompanha, em nome de todo o Terraço Econômico, faço aqui o agradecimento a você. Afinal de contas, se não fosse a sua audiência, não estaríamos compenetrados a voltar aqui todas as semanas, trazendo não só convidados especiais sobre assuntos especiais às terças-feiras, como também análises sobre o que mais importa da economia, política e afins às sextas-feiras. Gostou desse podcast? Aliás, se você já nos ouve, você gosta do nosso podcast? Passa adiante, pega aí o link desse episódio que você está ouvindo, manda para aquela pessoa querida, aquela pessoa que você acha que tem que conhecer o nosso conteúdo. Ah, Caio, mas isso é encheção de saco, não vou fazer isso. Beleza, então se não for pedir demais, mas você também gosta, vai lá no agregador de podcasts que você estiver nos ouvindo, e nós estamos em vários deles, e nos avalia positivamente, porque aí de maneira marginal, você vai conseguir levar o conteúdo do TerraçoCast adiante. Lembro a todos vocês também que o link do nosso e-book, o 10 motivos para aprender economia hoje, está na descrição. Uma linguagem fácil, bem tranquila, nada de tecnicismo, nada de economês, para falar sobre temas que tem muito mais a ver com você do que você mesmo imagina. Pode baixar que tá muito legal esse e-book. É só você colocar lá o seu nome, seu e-mail e fazer o download. Ficou muito legal. Modéstia à parte, eu sou um dos autores. Procure o Terraço Econômico em todas as nossas redes. Nós estamos lá no Instagram, no Telegram, no Twitter, no LinkedIn, no Facebook, no WhatsApp. Aonde você procurar por Terraço Econômico, você certamente vai nos encontrar. E é claro, esse recadinho aqui, se eu não dou, o diretor grita aqui tão alto que eu fico quase surdo, que eu tenho quase que tirar o ponto. Não se esqueça jamais na sua vida que todos os nossos conteúdos estão ancorados lá no nosso site, o terraçoeconômico.com.br. Valeu, pessoal, um abraço, com todas as medidas de segurança que essa época pandêmica que ainda vivemos demanda, e até o próximo episódio.
E Este episódio foi editado por Atelas, soluções em áudio para podcasts.